Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos para você que está assistindo ao vivo ou vendo a gravação. Começando hoje, né, agenda extremamente carregada, né, indicadores econômicos bastante relevantes para a gente discutir hoje e observar ao longo do pregão. Tem também um contraste, né, de uma agenda que pode ser positiva, né, tem alguns indicadores aí indicando uma recuperação, atividade voltando, né, contra a ata do Banco Central americano ontem, que de fato trouxe um viés aí de maior cautela, ou pelo menos uma desculpa perfeita. A gente já vai falar desses dois pontos, né, e combinar eles justamente com o nosso cenário local, com os nossos investimentos aqui em bolsa brasileira, né, em renda variável principalmente. Começando pelos indicadores e bolsas ao redor do mundo, Xangai fechou mais um dia em queda de 0,25%, índice Nikkei no Japão em queda de 2,88%, fechamento negativo por lá. As bolsas na Europa também, né, se a gente pegar o Eurostoxx como referência, 0,98%, né, queda próxima a 1%, né. O S&P em contrapartida, né, já operando S&P futuro no terreno positivo, né, após uma realização das bolsas americanas ontem, né, em virtude da ata do Fed, que a gente já vai comentar, mas vai lembrar, né, a bolsa americana ali máximas em cima de máximas, né? 2 dias ali de novas máximas, então uma realização também era esperada, né? Bem provável que acontecesse, né? Óbvio que a desculpa perfeita ali foi justamente o comunicado duro do Fed. Petróleo subindo forte no momento, né? Alta de 1,70 para o WTI, 1,55 para o Brent, ou seja, as ações, né, ligadas a commodities petroleiras, principalmente, talvez reajam aí no terreno positivo, né? Vale lembrar que elas têm, de alguma forma, né, siderurgia, mineração, petróleo e alguns bancos, né, têm ajudado a queda do Ibovespa, né, nesse começo de ano não ser tão intensa, dado seu peso relevante no índice, né? Por que petróleo sobe tanto hoje, né? Alguns, eles estavam caindo, né, na madrugada, ritmo normal, né, de realização de lucros ali, e protestos, né, no Cazaquistão, que vale lembrar, responsável pela oferta global da commodity de 1,6 milhões de barris por dia, né? Então, número relevante, alguns protestos no Cazaquistão e também na Líbia, né, com algumas milícias invadindo campos de petróleo ali. Então, a cautela do mercado é que reduza, né, a produção, reduza a oferta, pelo menos, né, da commodity. Com isso, os preços sobem, né, uma restrição da oferta em virtude desses protestos, né, acabou favorecendo, né, o preço do barril de petróleo, né. Vale lembrar, o Brent já chegou na casa dos 82 dólares, o WTI em forte recuperação, né, agora 79 dólares, né, positivo aí para as petroleiras, né. Vamos começar pela agenda hoje, né, dado que é bastante extensa, tem bastante coisa para colocar, né. Já saíram o PPI, né, na zona do euro, né, que é o índice de preços ao produtor, mostrando aí uma elevação bastante significativa, né. O indicador veio em 23,7% em novembro, né. Vale lembrar que uma alta de 1,8% frente ao mês passado, outubro, e uma alta muito significativa se a gente comparar com o igual período de 2020, né. O que isso quer dizer, né? Isso reflete uma pressão, né, justamente para o Banco Central Europeu, né, continuar uma política mais dura, né, ou tomar como referência a política americana, né, subida de juros, aperto monetário, né. Com isso, o euro se fortaleceu bastante, né, chegou nas máximas aí, o euro que está sendo cotado a 1,13 dólares, né, no momento. Então, assim, reforça um argumento de apertar a política monetária, inflação, né, índices de preço no geral subindo no mundo inteiro. O dado hoje de PPI na zona do euro reforça isso, né. Então, uma possibilidade talvez de atividade voltando, né, então contrastando aí com as quedas na bolsa brasileira principalmente. Temos também indicadores na Alemanha, agora às 10 horas, né, o Consumer Price Index, mais um indicador importante para a gente ver comportamento de preços. 10,5, auxílio-desemprego nos Estados Unidos, né. Então, mais um outro indicador extremamente relevante que vem vindo muito positivo nos Estados Unidos, né. Os Estados Unidos têm reduzido a sua taxa de desemprego, né. Isso foi um dos comentários também sobre reatividade que tem sido discutido bastante. 12 horas, PMI de serviços lá nos Estados Unidos, né? A gente viu bons indicadores vindos da China, né, nessa semana. E agora vamos conhecer os indicadores de serviço dos Estados Unidos e também alguns índices de atividade, né, o setor de serviço que foi muito impactado, vale lembrar, pela pandemia, e é muito importante acompanhar, né, a melhora ou a expectativa de melhora desses indicadores, né? Com certeza tem reforçado aí esse bom humor de início do ano aí nas praças mundiais. Bom dia aí, Denis, Valdinei, mande suas perguntas quando a gente fechar aqui a live, nos comentários a gente vai respondendo. Marcos, muito bom dia, Felipe, Maurício, Eduardo, Alexandre, fui correndo aqui nas notícias, acabei não dando bom dia a todos aí, até mesmo para quem a gente não teve tempo de ler, né? A gente tem um suporte importante para falar hoje, né, Denis? E a gente vai comentar NH, a gente já vai falar ali sobre também as questões de subida de juros, né? Continuando na agenda, né, que é bastante extensa, a gente tem encomendas da indústria, né, dado que saiu na Alemanha, né, encomendas da indústria nos Estados Unidos, dado saiu na Alemanha e surpreendeu positivamente, né? Encomendas da indústria na Alemanha subiram 3,7% em novembro, né, se a gente comparar com o mês de outubro. Então, retomada, por isso o título, né, da agenda contrastando, né, com a dureza, né, do comunicado Fed, a cautela do mercado mundial ontem, né, em virtude desse da ata do Banco Central americano, né? Não para por aí, PMI de serviços nos Estados Unidos também é importante a gente olhar, e por aqui já saiu IGPDI, né, índice geral de preços, né, que mostrou mais uma alta, né? Então, inflação seguindo forte aqui, os dados aí do IBGE vêm para, os dados do IGPDI vêm para confirmar isso, né? Tem também produção industrial que vem às 9 horas da manhã para a gente observar aqui no Brasil, tá bom? Então, concluímos a agenda. A agenda é importante hoje, vale a atenção, vale o destaque para esses indicadores, tá bom? O Paulo está perguntando para a gente comentar, né, do petróleo subindo e as ações caindo, né? É importante a gente pontuar essas diferenças, né? Tem um humor local que a gente vai colocar já, né? Mais uma vez, né, como a gente falou no Morning Call de ontem, né, essa é a diferença, né, porque as ações aqui no Ibovespa não estão reagindo. Acompanhando aqui alguns comentários, bom dia, Bolsa 2023, vamos resgatar em renda fixa. Eu acho que não é por aí, tá, Davi? Tem bastante coisa acontecendo, tem um ponto importante que a gente vai falar no final, né, como a gente comentou no Morning Call de ontem, por que dessa diferença para o Brasil. Eu acho que tem um limite, né, para tudo isso, né, para essa precificação muitas vezes exagerada, e também é importante ter sempre a diversificação, né? Como renda fixa não tinha morrido lá atrás com 2%, né, também bolsa está longe disso, né, ainda mais brasileira descolada aí, obviamente, dos países desenvolvidos e dos emergentes também, né, principalmente dos emergentes, né, que, ao meu ver, muitos países, né, acabam tendo um risco político ou fiscal até maior que o brasileiro. Vamos então à estrela, né, dos mercados na tarde de ontem, né, que refletiu um tom de cautela e se estende um pouco hoje nos mercados, já vista aí pelo menos a abertura na Europa, né, mas futuro americano até o momento no terreno positivo, então talvez tenha um limite para essa cautela, né? Eu tenho uma opinião até um pouco, acho que diferente ali do consenso do mercado, e queria dividir ela com vocês, né? Então, ontem, né, o comunicado do Fed veio, né, com a chamada surpresa até pelo mercado, né, com a possibilidade de elevar juros e reduzir estímulos um ritmo mais rápido do que o esperado, né, como foi colocado na última ata, né? Mas muito já se discutia para essa expectativa de março, né? Então, a gente falou no Morning Call de ontem, né, esse dado de redução do tapering, né, que é aqueles estímulos monetários que os Estados Unidos têm colocado ali para reativar a economia, né, para março. Isso vai ocorrer de fato. O comunicado veio com esse tom mais duro, né, e o valor será de 20 bilhões de dólares, né, nos títulos de tesouro, isso por mês, e 10 bilhões para títulos de hipoteca, né, isso no mês. Então, o mercado querendo ali, né, a continuidade sempre de estímulos, né, o mercado sempre quer mais, e aí essa cautela, esse comunicado mais duro, olha, o processo de estímulos, processo de tapering vai ser concluído até março, né? Parece que assustou por um lado. Na minha opinião, diferente, né, do consenso, né, do porquê não se assustar tanto, né? Como eu falei ontem, né, a política monetária nos Estados Unidos tem o objetivo de conter a inflação e o objetivo de pleno emprego, né, ambos os indicadores têm caminhado no sentido que reforça, né, um aumento de juros nos Estados Unidos, né? A inflação também é alta lá, né? O controle disso é necessário, política monetária pode subir juros para fazer isso, né? Então, reforçou o comunicado da subida de juros ontem. E também o outro ponto, que é pleno emprego, né? A gente vai mais um dado hoje indicação de empregos, né? Estados Unidos tem reduzido suas taxas de desemprego, vai bater 4,1 muito provavelmente, né? Nos próximos, depende obviamente desses indicadores de hoje, tem payroll na sexta-feira, né? Mas caminha, né, para essa redução. Então, nada mais certo do que o Banco Central americano, primeiro, retirar estímulos, segundo, subir juros, né? Vale lembrar que o nível de juros lá é extremamente baixo, né? 0 a 0,25, né? Juros americanos, né, com uma inflação que está batendo na casa de 7, né, juros reais negativos, né, não faz tanto sentido assim ser tão negativo, né, a hora que a gente coloca sob essa perspectiva. Então, minha opinião diferente um pouco desse pânico, né, poxa, os americanos subiu juros e agora é o fim do mundo, né, a S&P está na máxima, né, essa semana renovou 2 dias seguidos máximas históricas, né, o futuro abriu ali no terreno positivo já. Então, muita cautela, vamos olhar de fato, né, um pouco mais, de uma forma um pouco mais aprofundada, não ficar na manchete, né, os Estados Unidos vai subir juros, acabou o tapering, acabou a liquidez nos mercados, né. Agora, vamos trazer isso, né, para o nosso Brasil, evidente, né, que a gente está vendo um ano, né, começa positivo nas bolsas lá fora, que maior cautela, por que isso, né. Continuamos, obviamente, né, com a preocupação de risco fiscal, ela existe, a subida das commodities, né, impactando a inflação, ela existe, né, se por um lado bom para as ações ali exportadoras, talvez ruim para a inflação, né, e óbvio, o Fed super hawkish, né, nesse comunicado extremamente duro, é claro que reflete de uma forma mais intensa para os emergentes, né, a queda da Bolsa Brasileira ontem foi mais intensa do que as principais bolsas europeias, que a bolsa americana, né? Mas vale destacar o Japão, né? Economia desenvolvida também caiu 2,88 e não é por isso, né? E aí, por isso que eu discordo ali do comentário, né? Que a bolsa é para 2023, né? Não é bem por aí, os negócios continuam, né? Existem empresas descontadas, existem uma alocação positiva que a gente consegue fazer, né? E aí tem também outro fator local, que é o risco político, né, que acaba existindo. Estamos num processo eleitoral, isso gera algumas oportunidades em alguns pontos, gera volatilidade, que também pode ser encarada como oportunidade em outros pontos, né, e a questão é que agora se discute de novo, né, a tensão política e esse excesso de prêmio de risco que eu falei lá atrás, que colocam na Bolsa Brasileira, é justamente em relação, né, a quem será, né, o próximo presidente e as questões, né, que começam funcionários públicos ali solicitando reajuste de salário, né? Então esse é o assunto do momento, né? Um tempo atrás era a PEC dos precatórios, se a gente voltar um pouco, milícias no Rio, então sempre tem assuntos ali, né, da oposição e num processo eleitoral, num processo democrático, isso é comum, né? Isso vai acontecer e, ao meu ver, isso está já no preço de bolsa, né? Esses fatos morrem e aparecem novos fatos, né? Então, a precificação de risco, ela existe e ela é justa, né? Isso faz, se por um lado, né, não faz nossa bolsa subir no curto prazo, pelo menos a gente tem o risco, né, o risco do Brasil adequado, né? Com a subida de taxa de juros, com reservas cambiais, o nosso risco, né, fica muito menos perigoso do que outros emergentes, né? Já visto o caso da Turquia, mas não vou me estender aqui tanto nessa comparação com emergentes, né? A gente tem um relatório, inclusive, de bancos também, Alexandre, mas sim, eu vejo como oportunidade, né? Tem questões aí, os bancos, como siderurgia, mineração, commodities ali, performando melhor, né? Que muitos aí do Ibovespa, ainda que em queda, porém, bastante relevante. Antes do cenário corporativo, vamos colocar o gráfico aqui na tela, produção, rapidinho. Deixa eu colocar o gráfico do Ibovespa para a gente não estourar em muito tempo. E aí, aquele nosso o suporte, né, do 102, de fato, ontem uma queda mais intensa, né? A gente veio para os 101 mil pontos e agora o único suporte aqui, né, no curto prazo é os 100 mil pontos, né? Está no 107, mas é os 100 mil pontos cravado redondinho aqui, né, na mínima desse candle, né? Então, de fato, né, os 105 foram respeitados como resistência, trouxemos para baixo 100 mil pontos, referência acima, né, dos 100 mil pontos. Os 102, né, que antes eram suporte pela análise técnica, agora viram a nova resistência de curto prazo. Tá bom? Volta para mim aqui, produção, por favor. Vamos falar do cenário corporativo, né? A gente teve mais uma aquisição da Reddor, né? Uma aí das suas afiliadas acabou fazendo uma nova aquisição. Isso é positivo, né, para a Reddor, expande receita por um lado, mas por outro, né, o mercado tem penalizado, né? Uma vez que esses ganhos com sinergia, né, redução de custos, o aumento da receita que vem via aquisições, né, nesse período de baixo crescimento e baixa renda, o mercado não tem refletido ainda de maneira positiva nos preços da Reddor, né? Outro indicador importante que eu gosto de olhar, trouxemos dados da CCR, né? Agora da Gol, a demanda em dezembro subiu bastante, né? Cresceu 14,7%, né? A oferta também aumentou no mês de dezembro, assim como a taxa de ocupação, né? Um indicador importante quando a gente olha empresas do setor aéreo, né? A ocupação voltou ali para 81,9%, né? Então, importante olhar esses números nesse momento, tanto a circulação da CCR nas rodovias, taxas de ocupação em voos, justamente para a gente entender como é que está a retomada aí de circulação de fluxos de pessoas, né, nesse momento onde isso foi tão isso, né, principalmente que gerou uma crise ali em virtude da pandemia do Covid. Ainda Ômega Energia, por fim, né, só para citar um relatório aqui do CIT, né, que definiu o preço-alvo para o papel em R$ 17, lembrando que o Ômega Energia fechou a 11,63 num pregão de bastante volatilidade ontem, né? Então, talvez reagindo a essa recomendação do Citibank, vamos observar o papel. Cuidado aí para quem está operando em Ômega, né? Volatilidade ontem aumentou bastante, né? Oscilou muito entre máxima e mínima. Tá bom, pessoal? Deixem aí suas perguntas assim que a live acabar nos comentários. Curtam esse vídeo, compartilhem se gostarem do conteúdo. Amanhã, 8h30 da manhã, eu estou de volta. Um bom dia a todos.
Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.